Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 103. Nós estamos trabalhando nesse mês, estamos trabalhando sobre promessas, firmes nas promessas. Quando nós caminhamos firmes nas promessas, nós não olhamos para as distrações, nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós olhamos para o Deus que prometeu, para o Deus que confiou a nós algo especial. E eu quero, nessa noite, trazer uma palavra com relação à promessa. Nós já vimos as promessas, promessa de libertação, já vimos as promessas gerais e promessas específicas. Nós, na última quinta, fomos ministrados sobre o processo de espera na promessa, e hoje entraremos firmes na promessa de cura. Salmo 103, no versículo, até o versículo 5, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Queridos e queridas, nós temos aqui uma promessa do Senhor com relação à cura, com relação ao perdão dos pecados, com relação a uma nova história. Eu não sei qual enfermidade você está passando ou a sua família está passando. Pode ser uma enfermidade física. Então, a Isabel veio aqui e compartilhou uma enfermidade que ela estava passando. E ela ficou numa UTI. Ela ficou num estado de coma 25 dias e Deus a curou e tirou do vale da sombra da morte e trouxe a vida. Mas trouxe também uma dificuldade de uma ferida emocional. Um divórcio, ele traz uma ferida emocional muito forte, ainda mais nas circunstâncias que aconteceu, certo? E nós podemos emocionalmente estar feridos, estar machucados, e isso é algo que pode acontecer comigo, com você, porque nós vivemos em uma situação onde pessoas machucam, onde pessoas ferem. Você não é ferida por um objeto, você pode até se machucar com um objeto. Eu tenho uma cicatriz aqui que foi um porta-mala que eu desci na minha cabeça, assim. Foi uma benção, porque eu usei na ilustração do sermão que eu ia pregar, certo? E eu vejo que Deus tem um propósito em tudo, certo? Mas essa ferida aqui não foi gerada por alguém, foi gerada por uma porta-mala, e eu mesmo fechei ele na minha cabeça, certo? No quartel eu dizia bizonho, né? Mas sabe, e nós podemos ser feridos emocionalmente, e normalmente é por relacionamentos, por pessoas. Mas nós também podemos estar doentes espiritualmente. E a Isabel compartilhou aqui uma doença espiritual, onde ela buscava em vários lugares e não encontrava, porque havia uma enfermidade espiritual. E ali Deus vem e restaura. E Deus, quando restaura, Ele restaura por completo. Porque Deus restaurou o coração dela. E ela entregou a vida ao Senhor Jesus. Deus tirou ela do vale da sombra da morte. E ela experimentou a cura física, certo? E Deus emocionalmente está curando e restaurando a vida da Isabel. E não poderia ter um testemunho melhor para abrirmos esse sermão. E eu não sei qual a dor que você está sofrendo, qual a enfermidade que você tem vivido. E de repente é uma enfermidade física. E hoje, intencionalmente, nós deixamos um momento de intercessão ao final, porque nós vamos interceder por cura. Nós vamos interceder porque nós cremos no poder de Deus. Nós vamos clamar por cura, cura física, cura emocional e cura espiritual. Se você está aqui nessa noite, Deus tem um encontro com você aqui. Você está se encontrando com o Pai para que você seja restaurado e seja curado. E eu quero caminhar um pouco nesse texto onde nós falamos ali em Salmos sobre uma promessa de cura, mas eu quero trazer uma história de uma mulher que experimentou a cura física, experimentou a cura emocional, experimentou a cura espiritual. E nós vamos ler um outro texto que está lá em Marcos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos. Nós vamos ler ali em Marcos capítulo 5, do 24 ao 34. Só que agora eu vou fazer diferente, eu vou ter que tirar meu óculos para enxergar, que com o óculos eu não estou enxergando nada. Vamos lá, Salmo 5, do 24, Jesus amado, Marcos 5, 24 a 34, vamos lá. Ih, tá errado esse texto aqui, misericórdia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo, sim, isso mesmo. Opa, vamos lá. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é uma passagem conhecida da mulher do fluxo de sangue. Então, uma mulher que estava enferma. Agora, a enfermidade dela não era só física. A enfermidade dela era também emocional. Uma pessoa que tinha esse tipo de enfermidade era considerada impura. E ela era rejeitada até pela sociedade. Quando nós olhamos para o contexto que ocorria na época das escrituras de Jesus, quem relata ali nos evangelhos, existiam muitas características daquela sociedade, que hoje parecem até normal, mas para aquele momento e para aquele contexto não era nada normal. E ali houve a cura física dela, a hemorragia foi cessada. Houve a cura emocional, ela foi reintegrada sem preconceito, no contexto social, e houve a cura espiritual, porque ela entendeu, e nós vamos ver na sequência, que Jesus era, sim, o Filho de Deus, que veio para trazer salvação. Então, caminhando em cima dessa promessa de cura, eu preciso entender que Jesus, ele veio para o cumprimento de uma promessa, de uma promessa que está lá em Zacarias, em Isaías, uma promessa que o Filho de Deus seria enviado para nos reconciliar com Deus. E essa promessa de reconciliação se cumpriu com a vida de Jesus. Mas temos a promessa de cura em todas as áreas da nossa vida e nós precisamos tomar posse dela. A minha pergunta é como é que você tem caminhado diante dessa promessa? Será que você já desacreditou da cura? Será que você está olhando e fala assim, não tem mais como? Está em estado terminal, não tem mais como? E eu quero caminhar um pouco nesse texto e eu quero trazer alguns destaques que nós precisamos desenvolver em nós, para que não sejamos incrédulos naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando eu olho no começo desse texto que lemos, o versículo 24, 25, 26, nós vemos uma mulher que persevera na fé e esperança, porque ela estava ali, 12 anos com aquela hemorragia, e ela gastou tudo que tinha, e não melhorava, e de repente ela vai em direção a Jesus, ela persevera, ela não desiste, por quê? Porque havia algo no coração dela que ela sentia que aquele homem, Jesus, poderia trazer cura na vida dela. Então, imagine você gastar tudo que tinha, e nada melhorava. Quando eu olho para essa mulher, está claro que ela perdeu tudo o que ela tinha, financeiramente falando, mas ela não perdeu a esperança. Se você tem caminhado e você tem caminhado desesperançado, sem esperança, eu quero te desafiar nessa noite a você renovar a esperança no teu coração. É você renovar a esperança que Deus pode trazer a cura para aquele filho dependente químico que está escravo das drogas. Que Deus pode trazer a cura emocional por essa perda que você sofreu. Que Deus pode trazer a cura física de alguém que está enfermo, onde os médicos falaram assim, não tem mais como. Porque Deus tem operado milagres em nosso meio. Deus tem feito coisas lindas em nosso meio. E é muito interessante porque muitos desistem de viver porque perderam a esperança. Mas essa mulher, ela tinha uma esperança em Jesus, que Jesus poderia curá-lo. E o foco dela foi na fonte da cura. Nós precisamos caminhar pela fé e com esperança. Você vai encontrar muitas pessoas que dão palavras que vai tentar destruir.